e nós vamos falar sobre esses quatro eixos, sobre esse trabalho com Evandro Givaieri e também com Samuel Patissi, que estão conosco nesta manhã. Evandro, inicialmente uma avaliação geral, digamos assim, do trabalho que vocês conseguem desenvolver até o presente momento aqui em Brusque, justamente pautado nesses quatro eixos que foi a base para a fundação do Observatório Social aqui do nosso município. Bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. De fato, quando a gente iniciou as atividades, nós não tínhamos muitas ideias de como desenvolver o nosso trabalho, né? Então foi um trabalho de experimentação. Nós iniciamos acompanhando as licitações do município de Brusque e fomos identificando as necessidades para que a gente pudesse, então, desenvolver um trabalho mais robusto, como diz o Samuel, esse verbete ele usa bastante, para que a gente pudesse, então, ser mais útil, né? Dar mais resultados naquilo que a gente se propôs no início das atividades. E aos poucos a gente foi encontrando as pessoas certas, fomos identificando as demandas e fomos também entendendo como a gente podia atuar de uma forma mais efetiva para dar melhores resultados aí para a nossa cidade. E eu acho que hoje a gente chegou num nível de maturidade muito boa. Nós temos pessoas muito competentes e envolvidas, né, e comprometidas com os nossos ideais. E assim, eu não, infelizmente as pessoas não têm condições de mensurar os resultados do observatório. Mas nós estamos lá no dia a dia, a gente verifica isso pela postura dos gestores públicos, pela mudança de comportamento, pelo cuidado até com que eles lidam com a coisa pública, sabendo que tem uma entidade que está ali monitorando também aquele gasto, que pode identificar qualquer situação que chame atenção pelo mau uso do dinheiro público. Então eu acho que somos tudo que tem mais controle tende a funcionar melhor. Então é claro, se toda a população de Brusque tivesse essa percepção do observatório, nós teríamos uma cidade ainda melhor, né? Como também se fosse no Brasil assim. A gente vê isso pelos países onde o índice de percepção de corrupção é muito alto. Então, quanto maior o índice de percepção que a população tem em relação ao governo, a sociedade ela é mais equilibrada, né? Os países do norte da Europa, alguns países da Ásia, vários países da Europa também. Então, a gente quer chegar eu acho que o nosso grande desafio é esse, a gente quer chegar nesse ponto, assim, que as pessoas têm uma percepção, que se interessem mais pela coisa pública, que quando a gente vê, por exemplo, o município, a prefeitura, a Câmara de Vereadores realizar algum gasto diferente, a gente quer saber se ela vai dar resultado social ou não, né? O resultado não pode servir para ostentar a vaidade de pessoas ou para beneficiar partidos políticos, corporações, ele tem que beneficiar a sociedade como um todo. Então a gente gostaria que sempre o administrador público fosse um sujeito muito racional, né, na questão do trato do dinheiro público.
Certo. Samuel, você que é especializado na área de licitações e presta esse serviço importante para o SB aqui no nosso município, me parece que é um trabalho, eu diria até basicamente preventivo, digamos, essa questão do acompanhamento às licitações. E talvez por isso os resultados não saltem tão aos olhos da população, porque é aquela história, depois da compra feita, aí vem, poxa, mas poderia ter sido pago menos. E me parece que o objetivo do observatório, justamente nesse acompanhamento, é não confrontar, evidentemente, né, nenhum dos poderes aqui, executivo, legislativo, exatamente, enfim, mas trabalhar passo a passo, lado a lado, com esse, no sentido de orientação, etc., para que isso seja evitado. E aí o resultado aparece um pouco menos, né, aos olhos da população, mas o resultado tem sido muito importante, né? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes. Sem dúvida, porque as manifestações do observatório, elas são sempre muito propositivas. Todas as soluções que nós trazemos para o observatório, Sérgio, elas são soluções, é uma multiplicação de uma boa prática que houve no Brasil. Então a gente quer trazer para Brusque, para o nosso município, para onde o Observatório Social atua, experiências. Então aqui não pode ter uma nova experiência com riscos, né? Uhum. Se nós temos tão boas práticas rodando no Brasil hoje, como é que a prefeitura pode comprar um alimento bem comprado? Como é que ela pode contratar serviços de locação de maquinário bem feito? Nós temos bons exemplos no Brasil. Então a gente avalia se esses exemplos deram certo e a gente traz como forma de proposição. Por isso que eles são tão bem aceitos. E por isso que os resultados, eles são tão grandes, né? O município colhe isso e, consequentemente, isso vira uma regra, né? Ninguém compra mais, ninguém dá um passo mais para trás para comprar no formato anterior. Uhum. Então, muitas vezes, isso não é perceptível para a sociedade, mas no dia a dia da administração, a facilitação para a própria empresa acessar o edital de licitação, que esse tem sido um grande objetivo. Sim. Nosso, isso, na verdade, vai ser percebido pelas empresas que têm interesse. A própria sociedade hoje que lê o edital de licitação, ele está lendo um edital diferente, um edital mais simples, uma linguagem mais simples, e isso se tornará cada vez mais frequente. Nós entendemos, como Observatório Social, que o nosso papel é facilitar. Nós temos que ajudar, né? Como é que ele consegue comprar melhor? Como é que o cidadão consegue ler mais fácil? Como é que uma empresa consegue entender de forma mais simples uma coisa tão burocrática, tão engessada, que é uma licitação pública, que nada mais é do que o cumprimento de uma lei? Então, nós temos batalhado nisso, temos ainda grandes desafios, mas já tivemos muitos avanços.
Agora, o que tem mudado efetivamente na questão dessa desburocratização, digamos, das licitações, e que pode facilitar o trabalho não só do Observatório Social, mas até o próprio entendimento da comunidade? A própria legislação também sofreu alterações nesse sentido, Samuel?
Dia 1º de abril nós tivemos a aprovação da nova lei de licitações,
certo.
A lei 14.133. Nós tínhamos uma lei de 93 e agora em 2021 surge uma nova lei. Então agora vai começar a surgir mudanças muito fortes nas licitações, mas novamente nós cairemos no campo da burocratização. É normal, é um órgão público, ele tem que cumprir um rito.
Sim.
Né? Então o Observatório Social, ele tem esse papel, né, de traduzir essa nova lei. Poxa, Samuel, mas como é que a gente facilita mais? Será que o cidadão pode ter de forma mais fácil o acesso a essas informações? O cidadão precisa se interessar, Sérgio. Ele precisa entender que licitação é para todos. Mesmo que ele não tenha interesse econômico numa licitação, ele é um cidadão.
Uhum.
O cidadão não sabe, por exemplo, que ele pode entrar numa sala de licitação, que ele pode ir lá ver uma sessão pública.
Uhum.
Aliás, que ele pode se credenciar numa licitação, que ele tem voz em ata. Então, essas leis que estão surgindo novas, elas vêm sim para facilitar. Hoje o pregão eletrônico predominou, né?
Uhum.
Pra você ter ideia, agora, eu estava lendo essa manhã todos os pregões eletrônicos abertos no município de Brusque. Então, de 10 licitações, 8 são pregões eletrônicos.
Sim.
Então, eu acredito que isso facilitou demais para as empresas, né? Então, hoje elas fazem negócios dentro das suas próprias empresas.
Certo.
Então, isso tem trazido muitos benefícios e um aumento maior de fornecedores participando.
Para que a população possa entender, aquele que nos acompanha agora, que é leigo, na verdade, no assunto, fala um pouquinho mais a respeito dessa questão da licitação e do pregão.
O pregão é uma modalidade de licitação. O pregão é quando há um lance numa licitação.
Uhum.
A prefeitura quer comprar 100 quilos de arroz. Ela abre esse edital, que vai acontecer num dia e numa hora, vai acontecer na segunda-feira, às 2 horas da tarde, por exemplo, e todo cidadão ou toda empresa, ela pode entrar num site chamado Portal de Compras Públicas, isso o próprio portal do município faz essa referência, e ele cadastra a sua proposta. Ele junta essa documentação, que vai estar tudo no edital de licitação, e ele vai entrar nesse pregão. Pregão é uma modalidade.
Uhum.
Pregão significa o quê? Lance.
Está dentro da licitação.
Está dentro da licitação.
Né?
Então, é uma modalidade, um formato.
Uhum.
Então, como é que acontece? Entra 10 empresas numa sala e elas vão começando a dar lance sucessivamente.
Sim.
Um vai dar R$10, outro vai dar R$9, outro vai dar R$8,50, até chegar-se no menor valor daquela sala.
Uhum.
A partir daí, olha-se a documento de habilitação, se essa empresa tem os documentos para poder vencer esse processo, aí há a adjudicação do processo para o melhor colocado. Então, pregão é lance. Sempre que
Sim.
ele ouvir essa palavra, pregão, ele não tem limite de valor. Então,
certo.
Ele é para produtos, para serviços diversos, né?
Hoje, inclusive para obras.
Obras, aí ela entra em concorrência.
E é diferente, né?
Concorrência não tem lance.
Certo.
Concorrência é um envelope fechado,
uhum.
que chega lá todo mundo numa sala.
Que é o modelo que já vinha se praticando,
e
né?
E continuará sendo assim.
Uhum.
Né? Então, entra-se numa sala, abre-se o envelope do preço e o menor valor vai ganhar. Então, é um envelope lacrado ali, né? Não tem o lance.
Uhum.
É a diferença do pregão para concorrência. Então, obra, concorrência. Outros produtos, serviços, pregão.
Certo, e que tem dado resultado.
Tem,
né,
dado muito resultado, porque ele é um sistema muito simples e muito bem feito, inclusive, e qualquer um pode ali digitar, credenciar a empresa, é muito acessível.
Perfeitamente. Javaia, com relação às parcerias que vocês têm, se é que possamos chamar assim, acredito que sim, né? Com os poderes públicos aqui, ou seja, os executivos aqui da nossa região onde vocês têm trabalhado, que a gente sabe que esse trabalho já se estendeu para municípios aqui da nossa micro-região, por exemplo, e com os poderes legislativos, como é que tem sido esse relacionamento?
Nós sempre buscamos uma boa parceria, uma boa conversa com os gestores públicos aqui da nossa região. Acho que nós deixamos bem claros para eles que a gente não tem um perfil denuncista. Nós entendemos que a gente tem que construir uma nova cultura, evoluir essa cultura pública e social também que a gente tem na região, né? Para que a gente possa trabalhar de forma inteligente, né? Como o Samuel falou, nós apresentamos propostas que vão melhorar a gestão pública, né? E muitas delas são bem aceitas. Felizmente, assim, os prefeitos, os presidentes das câmaras têm um grande respeito pelo observatório. Nós já nos reunimos com todos eles, né? Conversamos sobre as nossas atividades e também oferecemos os nossos serviços. E hoje não é tão incomum assim, né? Aliás, até é quase que uma rotina, principalmente Brusque e Guabiruba, que estão mais próximos,
uhum,
de eles solicitar a nossa ajuda quando vão fazer uma aquisição de algum objeto mais complexo, né, de alguma contratação mais complexa, ou até o Guabiruba nos solicitou para a gente acompanhar uma obra lá na cidade.
Sim.
E a gente agora o observatório contratou um arquiteto para gerir esse monitoramento de obras.
Uhum.
Então, assim, a gente quer ser reconhecido pela qualidade das pessoas que trabalham com a gente, né? Até, se me permite, Sérgio, quando eu trabalhava no bombeiro, eu trabalhei 30 anos no bombeiro, e a gente sempre falava que era bom trabalhar no bombeiro porque você trabalhava com profissionais extremamente vocacionados. O bombeiro, sim, é um profissional, uhum, muito vocacionado, via de regra, né? E lá no observatório eu vejo a mesma coisa. As pessoas que estão lá, as 12 pessoas que estão fixas, né, entre voluntários, consultores, uhum, e estagiários, elas são extremamente vocacionadas e é um ambiente, sim, extremamente positivo. Eu acho que essa atmosfera positiva que a gente tem no observatório, ela acaba dando uma credibilidade para confiar na gente, né? Com relação a, assim, ó, pode chamar o observatório que eles vêm aqui para ajudar, não vêm para conturbar. Uhum. Que era que muitos gestores públicos tinham, né? Essa preocupação, que a gente fosse ficar olhando lá, procurando picuinha para botar no jornal, e não é esse o foco. Nós queremos é melhorar a gestão pública de uma forma inteligente, de uma forma colaborativa. Eu acho que esse é o grande desafio. Nós sabemos a complexidade que é de administrar um órgão público, né? Nós respeitamos muito os administradores públicos, nem por isso também vamos ser
conivente
ou inocentes, né? Em algumas situações a gente vai sempre olhar com muito, uhum, muita técnica, mas é isso. Eu acho que a gente só tem a agradecer aos gestores de todas as administrações até aqui, né?
Sim.
Que ajudaram a construir esse observatório que a gente tem hoje.
Você falou há pouco, Jevaer, na questão do acompanhamento de uma obra em Guabiruba solicitada pelo poder público, no caso, né? Obras que estão em andamento, na verdade, no município. Aqui em Brusque, vocês fazem acompanhamento nesse momento em alguma obra ou não?
Sim, sim, estamos iniciando aí essa atividade em Brusque. Eu acho que foi mês passado.
Uhum.
O nosso arquiteto já fez contato com a secretária de infraestrutura.
Uhum.
E a gente iniciou o trabalho já, inclusive ele já percorreu várias obras com os engenheiros da prefeitura para fazer uma avaliação e aí estabelecer como a gente vai monitorar essas obras e poder contribuir com a gestão pública, né? Apresentando relatórios, apresentando ideias e situações que podem ser melhoradas.
Certo. Por exemplo, essa questão relacionada à ponte de Santos Dumont, poderá ter o acompanhamento do observatório, essa obra de recuperação aqui?
Sim. Nós, assim, não temos o cuidado de ser muito cautelosos com relação a tudo que acontece, né? Nós,
uhum,
muitas vezes a gente é incitado a se manifestar, né? Mas a gente, sim, procura sempre usar da técnica. A gente está esperando, né, o resultado de uma avaliação mais técnica da prefeitura para a gente poder avaliar isso e depois nós vamos entrar em contato com a prefeitura e ver como a gente pode contribuir para resolver o problema lá, para achar uma solução.
Uhum.
E ver quem é que foi culpado, para que esse prejuízo não venha para o contribuinte, né?
Uhum.
E a gente está, assim, iniciando um trabalho, assim, no sentido de entender o que aconteceu, de ver os laudos, de ver quais são as soluções apontadas, para daí a gente fazer uma avaliação e dar uma contribuição nesse sentido.
Em princípio, não seria na avaliação do observatório, inclusive, algo, digamos assim, de obter-se um resultado rapidamente. Realmente é uma avaliação bastante profunda que precisa ser feita.
Tem que ser técnica, né?
Uhum.
Então, assim,
que é o que está acontecendo, na verdade, né?
Nós entendemos que tem que ser uma avaliação bastante técnica para não correr o risco de ser injusto, né?
Uhum.
Porque vários alguns fatores podem ter contribuído para aquela situação. Certo. Então, a gente quer que tenha um laudo, uhum. e aí a gente pode até discutir o laudo, né? Com base até em algumas evidências, assim, que uhum. a gente viu. Mas a gente gostaria primeiro uma manifestação oficial da prefeitura com relação aos problemas e o apontamento das soluções que vão serem tomadas aí.
Certo. Samuel, para a gente concluir, em relação ainda à questão das licitações, o que tem melhorado no sentido dessas novidades implantadas e o que pode melhorar até com a nova lei agora, com relação às situações que nós vemos aí pelo Brasil afora, em Brusque não é diferente, aqui na nossa região não é diferente, já tivemos as situações, por exemplo, de uma empresa começar uma obra e não terminar. Muitas vezes ela própria desiste, muitas vezes o poder público é obrigado a rescindir contrato, aconteceu recentemente em Guabiruba, inclusive isso, o prefeito já falou sobre isso aqui também. Nesse sentido, o que essa nova lei pode contribuir para melhorar e se evitar esse tipo de transtorno? Porque depois vem a história, aí precisa uma nova licitação, e ela é dentro da legislação para ver isso, né? Ou a chamada da segunda empresa, enfim, todo esse quadro aí que nós temos registrado e que acaba atrasando muitas vezes obras importantes.
A nova lei de licitações, ela deixou mais rígida a parte de penalidades. Então, hoje as empresas, elas têm a possibilidade de ser penalizadas sim pelos seus atos. Até uma empresa, Sérgio, que ela vai numa licitação, ela oferta um preço e ela desiste da proposta. Uhum. Ela está fazendo um desserviço ao órgão público. Ela deixa a licitação acontecer por mais tempo. Ela não deixa o objeto dar continuidade. Ela entra com recurso justamente para correr aquilo à revelia, para poder realmente bagunçar o processo. Uhum. Hoje, os órgãos públicos, a prefeitura, a Câmara, eles têm a possibilidade de penalizar as empresas, mas isso é opcional a eles. Então, o trabalho do observatório é incentivar a aplicação dessas cláusulas. Uhum. Ora, se uma empresa iniciou uma obra pública, se ela viu depois que não era viável ou pediu um ajuste de preço uma semana depois de assinar o contrato, ou seja, ela sacrificou uma licitação para ganhar ela e depois ela viu que ela não tem possibilidade de manter aquele preço, uhum. então ela tem que ser penalizada. O Observatório Social estará se incentivando isso. Samuel, que tipo de penalidade? Ela pode ser impedida de licitar com o nosso município. Ela pode ser impedida de licitar com municípios no Brasil. E se essa prática for recorrente, ela pode receber até a declaração de inidoneidade, uhum. que ela não licitar com nenhum tipo de órgão público. Isso é opcional do órgão público, ele aplica a pena ou não, lógico, sempre resguardado o direito de defesa, né, dessa empresa. Só que quando a gente prova que a gente quer aplicar a lei, pela experiência no Brasil, essas empresas realmente acabam se afastando dos municípios mais sérios, os municípios uhum. que aplicam a lei. A nova lei de licitações revogou toda a parte de penalidades da lei anterior e aplicou uma nova muito mais robusta. Ou seja, existem mais ferramentas para serem aplicadas e nós agora estaremos incentivando essa dosimetria de pena, como é que aplica essa pena, que tipo de crime ou de falta das empresas pode acontecer e que tipo de pena que pode ser aplicada. O Observatório Social está trabalhando nessa matéria nesse momento.
E isso em novas licitações, né? Porque aquelas que já foram realizadas não há como retroagir.
Não,
né?
Tem como. Uhum. Esse é um contrato que foi pactuado lá atrás, a licitação ela é um edital, ele é a lei entre as partes. Só havia uma lei lá atrás, então é daqui para frente.
Tá certo, então. Javaelo, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, obrigado, Samuel, parabéns a vocês pelo trabalho.
Muito obrigado, Sérgio. E eu queria que o Samuel é uma pessoa muito especial. A gente estava numa reunião no dia do aniversário, dia 28, e ele falou uma coisa assim que nos tocou profundamente. A gente já faz isso, na verdade, mas eu queria que ele falasse aqui, Samuel, com relação a por que está no Observatório Social. Né? Porque eu acho que isso aí pode motivar outras pessoas também a refletirem sobre a sua postura como cidadão. Né? Eu gostaria que ele repetisse aquilo que ele falou na nossa reunião, para que de repente estimule as pessoas a terem um comportamento mais cidadão, de forma completa aí no dia a dia.
Eu sempre achei que para tentar fazer alguma coisa para a sociedade, ou eu iria me aposentar, né, um dia, e querer fazer algum tipo de contribuição, né?
Sim.
Seja pessoal, seja financeira. A minha área é licitação pública, eu respiro isso há 18 anos. E eu falei no observatório que antes a licitação para mim ela era apenas um caminho profissional e financeiro, né? Consequentemente, eu deixaria para os meus filhos, digamos que uma herança.
Um legado.
Agora, com o Observatório Social, entendendo o trabalho que eu posso fazer socialmente com o meu conhecimento, eu entendi que eu posso deixar um legado, Sérgio.
Certo.
Né? Um legado para ela, não apenas uma herança, que é o que realmente vai ficar. Né? Então, eu ouvi da minha filha esses dias, ela disse, pai, quando eu crescer eu quero trabalhar no observatório. Eu achei tão interessante isso, que é uma criança de 9 anos e ela percebe não só a paixão em trabalhar no observatório, como ela percebe os resultados que a gente traz para a mesa, né? Vocês souberam o que aconteceu aqui na cidade? Olha que interessante. Então, olha como é importante o trabalho de uma pessoa, seja voluntária do observatório, pessoas que queiram sim, né, Ivandro? Agora nas universidades, né, cheio de voluntários querendo entrar no observatório, trabalho de bolsistas, nós podemos deixar um legado. Então, isso tem sido um objetivo de vida e eu sou muito feliz em fazer parte desse projeto.
E eu acho que as pessoas podem se voluntariar para qualquer atividade que seja nobre, né? Na APAE, em todas as ONGs aí que atuam em defesa das pessoas e dos animais. Eu acho que a gente pode mudar o nosso destino, deixar muito mais, né, do que alguma coisa material, tá certo? Então, eu quero agradecer, Sérgio, mais uma vez. A Diplomata realmente sempre nos deu muita força e especialmente você, né? Já estive aqui várias vezes e me colocar à disposição, colocar o observatório à disposição sempre que tiver oportunidade aí, a gente está presente.